A RUM assinala o 43º aniversário da Universidade do Minho. Sexta, dia 17, entre as 14 e as 15 horas, emissão especial dedicada às celebrações dos 43 anos da Universidade do Minho, com a presença de intervenientes ligados à Academia Minhota. Especial 43º aniversário da Universidade do Minho. Esta sexta, entre as 14 e as 15 horas, uma emissão conduzida por Elsa Moura e Pedro Andrade.
Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à emissão especial da RUM nestes 43 anos da Universidade do Minho. Esta emissão será conduzida por mim, Elsa Moura, e pelo jornalista Pedro Andrade, com apoio técnico de Sérgio Xavier. Ao longo da próxima hora, vamos dar a conhecer algumas estruturas importantes da Academia que extravasam a investigação e os próprios cursos lecionados na instituição. Vamos falar do Centro de Estudos mais antigo da Academia Minhota, do Grupo Cultural mais antigo. Vamos dar a conhecer a AFUM, que é a Associação de Funcionários da Universidade do Minho. Passaremos também pelo desporto e ainda ouvir também alguns dos momentos da sessão solene desta manhã, nos discursos de António Cunha, o reitor da Universidade do Minho, do Presidente do Conselho Geral, da Secretária de Estado do Ensino Superior e também de Bruno Alcaide, o Presidente da Associação Académica. O grande convidado ainda nesta hora será o Presidente da República, que aceitou dar uma entrevista exclusiva à RUM a partir do Museu Nogueira da Silva, uma entrevista que será conduzida pelo Diretor de Informação da Universitária, o jornalista Daniel Silva.
Entretanto, vamos fazer o balanço desta manhã, de uma manhã repleta de muitos momentos, e alguns deles, claro, os discursos do reitor da Universidade do Minho e também do presidente da Associação Académica. Comecemos pelo que disse o reitor da UEM, que lamentou hoje que a Academia Minhota seja uma das instituições de ensino superior do país com menos financiamento por aluno, mas ainda assim enalteceu a forma como, ao longo da crise, a própria instituição soube dar a volta e crescer, apesar de todas as adversidades. E no último discurso oficial enquanto reitor neste dia da Universidade do Minho, António Cunha agradeceu publicamente o empenho de todos.
Tudo isto foi feito e está a ser feito, apesar do impacto de uma crise sem precedentes que afetou particularmente o ensino superior, não só em questões orçamentais, e abriu feridas no sistema científico nacional que esperamos possam começar a ser saradas com um novo processo de avaliação da FCT. Tudo isto foi feito, apesar de sermos uma das universidades públicas com menor financiamento por estudante, mais um paradoxo de um país desigual. Tudo isto foi possível com o trabalho e competência da comunidade académica, que foi capaz de dar mais, recebendo menos e cujo empenho e tenacidade quero neste momento reconhecer publicamente.
Uma das principais marcas que fica nestes mandatos do reitor António Cunha é a da passagem da UEM a regime fundacional, convicção que reafirmou esta manhã.
De facto, as universidades portuguesas têm hoje um melhor modelo de governação, com níveis de escrutínio e prestação de contas muito exigentes, mas com capacidade de decisão por parte do reitor e dos mais órgãos executivos. Por isso, importa reafirmar as virtudes do RGES e que a sua eventual revisão apenas deve acentuar a autonomia, a operacionalidade dos órgãos e a maior participação de membros externos. Foi esta a ideia da Universidade que nos levou a explorar as margens da autonomia prevista no RGES. Foi esta a ideia pela qual lutei com toda a convicção para que a Universidade do Minho fosse uma fundação pública com regime de direito privado, porque acredito que é o regime melhor para cumprir a sua missão de universidade pública.
Foram então alguns dos momentos do discurso de António Cunha, reitor da UEM, nesta manhã de sexta-feira, dia então da comemoração dos 43 anos da Instituição de Ensino Superior Minhota.
Já no discurso do presidente da Associação Académica da Universidade do Minho surgiram algumas reivindicações. Bruno Alcaide aproveitou a presença da Secretária de Estado do Ensino Superior para exigir mais financiamento para o ensino superior.
Cabe-nos suscitar a discussão e resolução de problemas que se afiguram como obstruções ao cumprimento da missão da Universidade do Minho. É imprescindível reivindicar às entidades que tutelam a ciência, tecnologia e ensino superior uma atuação mais efetiva em certas problemáticas, designadamente no que respeita à organização, funcionamento e financiamento do ensino superior, bem como quanto ao sistema de apoios sociais para a sua frequência. Devem evitar-se adiamentos ou uma avaliação adequada do regime jurídico das instituições do ensino superior. Uma oportunidade fundamental e condicionante para que se defina um rumo para a reorganização da rede.
A direção da Associação Académica sugeriu reformas profundas no financiamento do ensino superior, elogiou o papel do Conselho Geral que, pelo quarto ano consecutivo, congelou o valor da propina. Ainda assim, Bruno Alcaide deixou uma palavra para aqueles que no dia-a-dia fazem investigação e deixou mais pedidos à Universidade do Minho.
É vital assegurar que estas políticas e estímulos sejam vertidos num modelo que se adequa a todas as etapas de formação dos estudantes, sem desprezo por áreas científicas. No plano pedagógico interno, deve a Universidade do Minho responder com celeridade aos problemas que afetam diariamente a atividade letiva e que colocam em causa os padrões de qualidade dos ciclos de estudo, a necessária estabilidade e o préstimo das melhores condições. A Universidade não pode esquecer-se do seu papel enquanto agente político ativo, intervindo fortemente e sem receios, junto dos decisores do país.
Revisão do regulamento de atribuição de bolsas, análise e resposta rápida por parte dos serviços de ação social, o desemprego jovem, o abandono escolar, foram outros dos temas para os quais o presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, Bruno Alcaide, pediu especial atenção por parte da instituição de ensino superior, mas também do governo.
Entretanto, Álvaro Laborinho Lúcio, presidente do Conselho Geral da Universidade de Minho, lembrou, no seu discurso, os desafios que se colocam então à Academia Minhota para os próximos anos. O professor universitário e também antigo ministro da Justiça garantiu que é necessário apostar na investigação científica nos domínios das ciências sociais.
Urgente necessidade de debater, com vista à formulação de conclusões úteis, a organização da investigação na Universidade do Minho, no domínio alargado das chamadas ciências sociais e humanas. Cada vez mais interdisciplinar, cumpre buscar novas formas de organização da própria investigação, desde a estruturação dos corpos com competência para delinear as estratégias a seguir e a avaliação interna dos resultados, até à organização dos respectivos centros e à inserção destes no quadro geral da Universidade. Esse é um debate que temos por urgente.
Álvaro Laborinho Lúcio lembrou ainda que é necessário aumentar a coesão da própria Universidade, um trabalho que deve então envolver todos os agentes da Academia Minhota.
Pela necessidade de aumentar a coesão no interior da Universidade, num processo recíproco de envolvimento de todos, no qual o esforço de muitos não pode deixar de encontrar atenção e reconhecimento no cotidiano do funcionamento da instituição. Ora, também aqui, o Conselho Geral deixa já um importante contributo ao abrir, neste sentido, novas portas que encontrarão consagração nos estatutos da Universidade, agora em consulta pública no seio da Academia. E essa é também a prova de que, em tudo o que fica dito, não poderá o Conselho Geral deixar de desempenhar um papel decisivo.
Álvaro Laborinho Lúcio, presidente do Conselho Geral da Universidade de Minho, que também passou esta manhã pelo Salão Nobre da Reitoria, para lembrar que é necessário apostar na investigação científica nos domínios das ciências sociais e, claro, apostar também no aumento da coesão da própria Universidade.
Já a Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior lembrou os desafios das instituições para os próximos anos. Fernanda Rolo garantiu que é necessário trabalhar para a democratização do acesso à ciência, onde a formação científica anda de mãos dadas com a cultura.
Sabemos bem que Portugal só conseguirá dar uma resposta mais eficaz aos desafios da sociedade contemporânea se garantir a democratização do acesso à ciência, à formação e à cultura, estimulando uma estratégia de desenvolvimento e de apropriação social desse conjunto, sendo que já não nos serve afirmar que um país sem ciência é um país sem futuro, temos cada vez mais que trabalhar em contextos que permitam que a sociedade se aproprie também destes desafios.
Por isso, Fernanda Rolo garante que o Governo está empenhado em reforçar o emprego científico. Assim sendo, nos próximos anos vão ser introduzidos no sistema académico português 5 mil doutorados.
O reforço, o estímulo que estamos a dar ao emprego científico surge nesse contexto. É uma das medidas fundamentais para promovermos a qualificação em todas as áreas do conhecimento, assegurar o equilíbrio entre a transição geracional e os recursos humanos atualmente existentes, valorizando e, sobretudo, introduzindo novos contextos de produção, gestão e promoção do conhecimento junto à sociedade. É um esforço exigente que não se esgota no diploma do emprego científico, que neste momento está em discussão, mas que abrange um conjunto de vias para o emprego científico que permitirão introduzir no sistema, nos próximos anos, cerca de 5 mil doutorados.
A Secretária de Estado do Ensino Superior lembrou ainda a vocação social da Universidade do Minho e realça que a Academia Minhota é um exemplo na formação social, cívica e científica dos seus alunos.
Falamos cada vez mais de responsabilidade social científica, que significa, em primeiro lugar, olhar para as instituições produtoras de conhecimento, não apenas na sua dimensão científica ou estritamente académica, onde todos nos sentimos orgulhosos da posição que o nosso país tem ocupado, mas também integrando a missão científica na sua vocação social e cívica. E a Universidade do Minho tem também sido inspiradora nesta área, não confundindo a sua missão de formação, desmerecendo outras ações que a complementam e que, no fundo, realizam os seus serviços de extensão.
Palavras proferidas esta manhã na cerimónia comemorativa dos 43 anos da Universidade do Minho. António Cunha, reitor da Universidade do Minho, Bruno Alcaide, presidente da Associação Académica, Álvaro Labrinho Lúcio, presidente do Conselho Geral, Fernanda Rolo, secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e Marcelo Rebelo de Sousa, que ouviremos daqui a pouco, com certeza, na entrevista do jornalista Daniel Silva com o presidente da República. Entretanto, continuamos com mais algumas informações.
E continuamos, como falaste há pouco, Elsa, de algumas estruturas importantes da Academia Minhota que passam os domínios da investigação e também os próprios cursos selecionados na instituição. Comecemos pelo grupo cultural mais antigo da Academia Minhota, falo da Tuna Universitária do Minho, foi fundada em 1990, já participou em centenas de espetáculos em Portugal e no estrangeiro. O magister João Barbosa esteve à conversa connosco e explicou que a UEM é vista como uma universidade inovadora e sempre atenta às necessidades dos seus alunos. João, bem-vindo ao Rumo. Obrigado por estares connosco nesta emissão especial dedicada ao 43º aniversário da Universidade de Minho. Tu que fazes parte da Tuna Universitária de Minho, um dos grupos também mais antigos e mais aclamados da própria Universidade. Para contextualizar quem nos está a ouvir, conta-nos um bocadinho do percurso da TUM durante ao longo destas décadas de existência.
Bem, a Tuna Universitária de Minho já vai para o seu 27º ano desde a sua fundação. Desde o primeiro ano de existência que organizamos sempre o Festival Internacional de Tunas Universitárias, o Vítor Brácar Augusta. Para além disso, com a Universidade do Minho, pronto, para além de sermos a tuna mais antiga da Universidade do Minho, como já referiste, também somos uma das mais galardoadas, também temos por hábito todos os anos participar em vários festivais por esse país fora e mesmo no estrangeiro, e onde levamos a bandeira da nossa universidade, da nossa região e da nossa própria cidade. Contamos com várias viagens também ao estrangeiro, desde a América Latina, a Europa, como ainda fizemos agora neste último verão. Pertencemos à ARCUM também, à Associação Recreativa e Cultural Universitária do Minho, com mais grupos, como é, por exemplo, o Grupo Folclore, os Bomboêmia, a Tuna ao Minho, o Grupo de Música Popular e o Grupo Poesia, e estamos sempre a tentar dinamizar um bocado a vida académica.
Muito bem, João, dizes, e é verdade, a TUM leva o nome da Universidade a vários pontos, não só do país, mas também do estrangeiro. O que é que as pessoas te dizem sobre a Universidade? Qual é que é a imagem que têm da Universidade lá fora?
Enfim, a nossa universidade, pronto, também é um bocado, ainda é uma universidade relativamente jovem, 43 anos nas universidades do país, é relativamente jovem, mas ainda assim as pessoas têm a Universidade do Minho em muito boa conta. Além disso, porque nós também, o povo, os alunos da Universidade do Minho, acho que conseguem transmitir uma dinâmica e um espírito muito característico, da nossa, tanto da nossa região como aqui da universidade, das vivências do acolhimento que a universidade dá, do espírito que todos os estudantes têm, um espírito envolvente. E acho que as pessoas lá fora, tanto quando nós vamos a um festival, quando nós vamos ao estrangeiro, tanto em atuações que temos no verão, por várias festas, acho que as pessoas têm uma imagem bastante positiva, bastante jovial, que aposta muito na juventude, que a cidade de Braga e a cidade de Guimarães são cidades bastante jovens, e acho que isso também reflete um bocado no espírito que a universidade tem.
E qual é que a ligação que a Tuna Universitária tem com a própria universidade, e qual é que será o caminho dessa ligação daqui para a frente?
Bem, nós, primeiro, sem a universidade do Minho, não poderíamos existir. Não. Além disso, temos uma relação bastante boa, bastante próxima, com todos os serviços e todos os órgãos da Universidade do Minho, e espero que daqui para a frente conseguimos manter essas boas relações, melhorar até essas boas relações, porque para nós só nos é benéfico e acho que também a Universidade pode aproveitar muito do que nós e outros grupos culturais têm para oferecer.
Foram então as palavras do magíster da Tuna Universitária de Minho, João Barbosa, a falar sobre a imagem da UEM lá fora e também sobre a relação entre o mais antigo grupo cultural da Academia Minhota e a própria instituição.
E depois do grupo cultural mais antigo, passamos para o Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais, CECRI, que é uma instituição jurídica composta por discentes da licenciatura em Relações Internacionais da Universidade do Minho. Este núcleo da Universidade do Minho tem 33 anos, formalmente, mas já realiza colóquios há 38, sendo por isso o mais antigo da Academia Minhota. As atividades realizam-se durante os dois semestres do ano letivo, compõem um variado leque de colóquios, cujo objetivo é discutir o panorama atual da sociedade e do mundo. Para conhecermos melhor este núcleo no aniversário da Universidade do Minho, a Rumo esteve à conversa com Beatriz Silva, a presidente do Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais, um trabalho de Inês Marinho.
O CECRI é um núcleo sem fins lucrativos. Fez este ano 33 anos desde a sua existência. No entanto, a verdade é que organiza os colóquios há 38 anos, portanto este ano será a 38ª edição dos colóquios de relações internacionais, que são os mais emblemáticos colóquios organizados consecutivamente desde a primeira vez que foram organizados. E portanto este ano foi o 33º aniversário do CECRI, 14 de novembro, e portanto é um marco no núcleo sem fins lucrativos conseguir organizar há tantos anos um evento como os colóquios de relações internacionais, é realmente um feito enorme, tendo em conta a verba do núcleo. Para este ano letivo, nós programamos um calendário bastante dinâmico, aliás. Temos várias atividades programadas. No primeiro semestre, aquilo que mais marcou o percurso do CECRI foi precisamente a palestra da Catarina Martins, em que foi discutida a política no feminino. Tivemos um auditório cheio, com mais de 500 pessoas no auditório. E, portanto, é um grande feito para o núcleo de estudantes de relações internacionais, que a partir de é um nicho do mercado. Tivemos também, recentemente, uma viagem a Berlim, organizada pelo CECRI, entre dia 13 a dia 6 de fevereiro. Tivemos 17 participantes, foi uma boa viagem. Neste primeiro semestre nós tivemos a oportunidade de organizar novamente a simulação das Nações Unidas. É realmente uma oportunidade fantástica para alunos de relações internacionais para poderem conviver com aquilo que é o que talvez os espere daqui a uns tempos, as Nações Unidas. E portanto é de facto uma ferramenta para pôr em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. E podemos também já informar que iremos também organizar pela segunda vez, é apenas a segunda edição, a simulação da União Europeia, agora no segundo semestre, em abril. E, portanto, convidamos também alunos de outras áreas a participar, uma vez que discutir assuntos da atualidade cabe a qualquer cidadão. E, portanto, convido todos a participarem. A simulação é precisamente, digamos que irão representar a delegação de um país, discutindo um tema que será definido previamente e, portanto, aquilo que terão que fazer é desafiarem-se a si próprios, colocando-se na pele daquele país. Portanto, eu não irei defender os interesses de Portugal, irei defender os interesses do país que me estiver atribuído. E, portanto, é um desafio para qualquer pessoa, lá está, não só para um aluno de relações internacionais. E, portanto, para o segundo semestre estamos a pensar organizar uma nova viagem, mas o que irá realmente marcar o segundo semestre do CECRI será precisamente os colóquios de relações internacionais. Estes colóquios irão englobar também um Café Europa, em que nós iremos debater mais informalmente a situação que se vive atualmente na União Europeia. Portanto, nos tempos que correm é fundamental vermos o papel de Portugal na União Europeia, como é que este projeto europeu irá manter-se e, portanto, uma coisa que nós também gostaríamos de e que vamos implementar é uma ligação com os alunos do secundário. Portanto, iremos fazer a ponte entre o secundário e aqui a universidade, de alguma maneira trazendo estes alunos para participar no Café Europa.
Aqui o CECRI é também um núcleo que dá bastante coesão aqui à Universidade do Minho, não é verdade?
Exatamente. O CECRI é um núcleo consistente nas suas atividades. É muito dinâmico todos os anos e, portanto, isto também, de alguma maneira, acaba por inspirar, podemos dizer assim, outros núcleos a serem mais dinâmicos e a terem atividades diferentes. Portanto, também costumamos ter algumas parcerias com outros núcleos, mas, no fundo, esta universidade, que é a nossa casa e que tão bem nos acolhe e nos apoia em todas as atividades que organizamos, é realmente, digamos, uma força que nos dá, não é? Até porque, tão bem conceituada que é lá fora, acaba também por trazer mais visibilidade, digamos assim, ao CECRI. Portanto, é realmente um gosto para nós poder orgulhar a Universidade.
O CCRI fez 33 anos, como referiu. O que é que tem permitido realmente fazer o CCRI crescer aqui durante estes 33 anos, mas também os 43 anos da Universidade, e sendo o CCRI um dos núcleos mais antigos aqui da Universidade do Minho?
Portanto, é uma missão complicada em termos financeiros. No entanto, acho que, digamos que a flexibilidade da própria equipa do CCRI, que todos os anos acaba por ser de continuidade, porque nós tentamos sempre incluir os alunos do primeiro ano e os alunos que chegam, não é? Que são novos aqui na Universidade. E, portanto, aquilo que dá continuidade ao CCRI é precisamente as pessoas que fazem o CCRI. E, portanto, o importante para nós, mais do que ter atividades com boa visibilidade, é precisamente passar a pasta. É precisamente passar a informação que nós conseguimos todos os anos e, portanto, fazer com que no próximo ano não tenham começado zero, mas sim prosseguir o trabalho que já está feito, continuar o estado da arte. E, portanto, é isso que nós todos os anos tentamos fazer e é por isso que o CCRI continua a ser tão dinâmico e continua a ter tanto sucesso.
O CCRI é destinado a quem queira pertencer, certo?
Exatamente. Existe uma política de liberdade em que as pessoas podem simplesmente contactar com um membro do CCRI e dizer: oh, gostaria de colaborar de alguma maneira com, ou tenho uma ideia para uma atividade. Existe total liberdade para nós, da equipa do CCRI, oficialmente. Aliás, nós tivemos um indivíduo, posso ser um colega do meu curso, que não fazia parte oficialmente do CCRI, mas no entanto ingressou este ano na nossa equipa e, portanto, há uma liberdade para os alunos participarem nas atividades e colaborarem. Não é uma elite.
Para terminar, de que forma é que estes 33 anos já cumpriram todos os desafios? Acredito que não, mas faltarão ainda certamente alguns. De que forma é que esses desafios que ainda faltam vão poder ser cumpridos daqui em diante?
Existem, de facto, muitos desafios que nós temos em mãos neste momento. Um deles será este ano, mas deixamos em aberto. E, portanto, a nossa receita mágica para realmente conseguirmos continuar a encarar estes desafios é precisamente, como eu disse, as pessoas. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é alargar os nossos horizontes e de alguma maneira conseguir, lá está, incorporar aqui o legado do CCRI e aquilo que nós procuramos é precisamente internacionalizar o CCRI e fazer atividades que englobem as universidades de Portugal e não só, já estamos a fazê-lo, e não só a Universidade do Minho, e é precisamente este nosso lema, alargar os nossos horizontes.
Este semestre, o Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais convida todos os alunos da Universidade do Minho a integrarem as atividades que vão ser desenvolvidas. Este que é o núcleo mais antigo da Minho e que quer chegar a todos os estudantes, quer da academia, quer do país.
Ora, entretanto, ficamos a conhecer a Associação de Funcionários da Universidade do Minho. São quase 1.400 sócios. Ainda assim, a AFUM representa mais do dobro das pessoas que todos os dias contribuem para o normal funcionamento da instituição de ensino superior. A AFUM surgiu em 1995 e é há mais de 10, conduzida por António Ovídio, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. Ações de caráter social, serviços de bem-estar e apoio à infância e juventude são algumas das missões desta associação. Ouvimos agora a entrevista da jornalista Elsa Moura ao presidente da AFU.
Começávamos precisamente por falar da missão desta Associação de Funcionários, que surgiu em 95.
É, a missão da associação, e aliás como está plasmado nos objetivos dela, são basicamente sustentado com ações de caráter social. Uhum. E de proporcionar serviços aos associados de bem-estar na qualidade de vida das pessoas, dos associados em si, e para as próprias famílias. Quando me refiro a isto, refiro-me nomeadamente a vários protocolos com instituições exteriores que permitem aos nossos associados ter vantagens nesses serviços. Ou abordam vários setores, desde saúde, educação, lazer, desporto. Para além disso, nós temos uma vertente que é bastante e que já vem desde a fundação da própria associação, que são o apoio à infância e à juventude. E que focado me refiro a isto, refiro-me nomeadamente aos campos de férias que a Associação de Funcionários organiza ao longo do ano, o da Páscoa. Temos um segundo, que é um grande campo de férias, que é o campo de férias de verão, que é o nosso maior campo de férias, por assim dizer, que ocorre durante 6 semanas, tem à volta de 400 participantes, portanto, em Cabo de Férias já com uma infraestrutura grande, uma logística muito pesada. E temos outro campo de férias, que é um campo de férias mais pequeno, mas das férias de Natal. Estes campos de férias têm como grande objetivo dar resposta àquela pergunta que os pais têm quando acabam as aulas, o que vamos fazer com os nossos filhos.
Esta missão levava-nos já para uma outra questão relacionada com a creche, que tem sido já há vários anos o grande objetivo. O que é que falta fazer para conseguir sair para a frente?
O que falta neste momento fazer não depende da Associação de Funcionários, depende nomeadamente dos fundos, quer sejam comunitários, ou diria, como eu costumo dizer, internos ou externos. Os internos seriam fundos captados, não sei, na própria universidade ou com algum apoio, mas também estamos com as dificuldades nisso. E os externos também estão muito curtos para estas áreas. A nossa perspectiva é que estará parado mais algum tempo.
A localização já agora?
A localização é uma coisa que...
Também ainda não está fechada.
Não está fechada, já está, portanto, já houve várias hipóteses de localizações. Mas como, entretanto, o próprio campus é muito dinâmico e ativo, vão-se construindo coisas, vão-se mudando sítios de local, portanto, não podemos estar a condicionar o crescimento do próprio campus e da universidade em relação a uma creche que tipicamente, tipologicamente, teria já um sítio específico. Será negociado na altura em que haja financiamentos.
Quando fala aqui de 400 crianças a participar num campo de férias, dá para perceber que também são muitos os associados que a Associação de Funcionários tem?
A Associação de Funcionários, neste momento, tem 1.363 sócios.
Uhum. É um número que o satisfaz?
Sim, neste momento é, porque é um número que atingiu uma maturidade, por assim dizer. Está equilibrado entre trabalhadores não docentes e não investigadores e docentes. Portanto, a Associação de Funcionários reúne essencialmente 50-50 nestes campos.
E esta ligação com os próprios funcionários, como é que tem sido? Falou aqui de uma ligação muito próxima, de, no fundo, tratar dos assuntos diretamente, de uma forma próxima com os próprios funcionários. Quais são, no fundo, também as principais reivindicações ou situações que acabam por chegar às mãos da Associação?
Muitas vezes os associados... tem algumas reivindicações mais em âmbito laboral, portanto nós tentamos apoiar os associados prestando-lhe atividades, prestando-lhe apoio no que podemos fazer. Temos serviços que aqui funcionam, posso dar um exemplo do preenchimento do IRS, nós temos aqui sempre toques a trabalhar connosco e que ajudam os nossos associados, portanto serviços de uma área muito social e muito cultural, e isso permite-nos de facto às vezes a percebermos das dificuldades que os associados têm, quer financeiras, quer profissionais.
Como é que tem sido a ligação com as sucessivas reitorias?
Temos mantido sempre uma relação muito salutar, muito terra a terra, quando precisamos de coisas. De facto, temos sempre as portas abertas da reitoria. Claro, a reitoria vive com as dificuldades que vive.
Depois de passar mais um ano de um novo mandato à frente da AFUN, quais são os objetivos para além desta creche que já falamos aqui? Há algum projeto que gostasse de concretizar nos próximos tempos que seja possível?
Sim, nós estamos já começamos a trabalhar nisso e já temos pelo menos instalações, que seria o ter uma sede em Guimarães, no campus de Azurém, a funcionar, não neste momento, não seria muito pretencioso da minha parte, possivelmente com um tempo reduzido de apoio aos associados de questão em Guimarães, em Azurém. Falta agora otimizar, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de mobiliários. E temos dois ou três projetos em carteira, um deles seria o Posso Aprender, que é um espaço dedicado aos filhos associados, e onde eles possam ficar desde que saem da escola até que os pais saiam do emprego para os buscar. Portanto, é um espaço, não é um centro de explicações, entenda-se, é um espaço onde os miúdos possam ser acompanhados e tenham algum apoio específico. Uhum. E podemos recorrer às várias valências que a Universidade de Minho tem, não é? De facto, estes são dois projetos essenciais. De momento, nós estamos também em mãos com algumas candidaturas a projetos sociais de âmbito social, portanto, que ainda estão em carteira e que nos permitirão, a curto prazo, ter um fundo social da AFUN. Este fundo social será uma forma de apoio aos associados com dificuldades financeiras. Neste momento está numa fase de elaboração de regulamentos, de apoios, portanto estamos com esse projeto, que também é um projeto num âmbito de qualidade de vida, possivelmente, e de apoio mesmo direto aos associados com dificuldades. Cada vez mais temos gente com estes cortes que existem na função pública, não é? Portanto, temos aqui famílias e associados que têm muitas dificuldades. Estamos nesse patamar a tentar criar aqui uma ferramenta de trabalho que nos permita aliviar e, se calhar, ajudar essas pessoas.
A RUM assinala o 43º aniversário da Universidade do Minho. Sexta, dia 17, entre as 14 e as 15 horas, emissão especial dedicada às celebrações dos 43 anos da Universidade do Minho, com a presença de intervenientes ligados à Academia Minhota. Especial 43º aniversário da Universidade do Minho. Esta sexta, entre as 14 e as 15 horas, uma emissão conduzida por Elsa Moura e Pedro Andrade.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já está preparado no Museu Nogueira da Silva para estar a conversa com Daniel Silva. Uma entrevista, como dissemos há pouco, em exclusivo à RUM, neste dia também muito especial para a Universidade de Minho, que comemora os seus 43 anos de existência.
Professor Marcelo, agora sim, em direto na RUM, falamos também de uma universidade cada vez mais ligada ao tecido empresarial, via ciência, via investigação que se faz dentro das universidades. Qual é que é o caminho que deve ser seguido?
O caminho é esse.
Mas não
é
se pode aqui perder algumas áreas de intervenção?
Não, porque está a ver. Quando se diz ligação ao tecido empresarial, deve juntar-se ligação ao tecido social. Porque há áreas em que é fundamental a ligação às empresas. Estágios, parcerias, financiamento, apoio das empresas para estudos que são de investigação pura, outros são de investigação mais aplicada, mas também social. Porque senão os cursos de ciências sociais ficavam para trás.
E aí há
instituições de solidariedade social. Aí há uma rede dessas instituições muito forte aqui também, entre Braga e Guimarães e em toda a área regional, que pode e deve e está a colaborar com a universidade. E, portanto, nesses cursos, são cursos que também são muito importantes para o equilíbrio social, que vão desde o direito às relações internacionais, à problemática mais administrativa, mais de gestão, mais de gestão social, mais gestão de recursos humanos, mais de sociologia, mais de estudo de ciência política. Tudo isso também implica uma ligação à sociedade. E está a acontecer com o Estado do Minho.
Mas pode-se correr o risco do mercado não conseguir efetivamente absorver essas...
Depende da superação da crise. Quer dizer, nos períodos de crise...
E o caminho está a ser trilhado nesse sentido?
Isso aconteceu mesmo com as ciências duras. Quer dizer, infelizmente, houve muitos graduados que tiveram de emigrar ou que tiveram de fazer outra coisa que não aquilo para que tinham sido preparados.
Então,
mas estamos, aos poucos, a sair da crise. Eu disse, mesmo nos piores momentos de crise, eu disse aos meus alunos, aos antigos alunos, vocês não percam tempo. Vocês não percam estes anos. Continuem a formar-se. Se tiverem meios para isso, vão formando. Vão adquirir novas qualificações. Mesmo que para isso tenham de fazer outras coisas ao lado daquelas que prefeririam na vossa carreira, não se deixem cair na pior das situações, que é, de repente, haver um vazio, um parênteses na vossa vida. Não. Ora bom, felizmente...
Mas não incomoda que façam esse caminho fora do país, alguns deles? Agora,
não, alguns deles foi difícil, outros estão a regressar, outros ficaram por mais algum tempo porque a sua valorização profissional explica, mas sabe que hoje a circulação é tão rápida. Uma das lições desta recente imigração é que, ao contrário da imigração dos anos 60, 70, que as pessoas iam para ficar, e ficaram duradouramente, e foram as famílias, aqui... Com estas gerações, em muitos casos mais qualificadas, sobretudo para a Europa, vão e vêm. São migrações de curta duração.
Mas estão a regressar? Acha que
estão a regressar e estão, sobretudo, a inventar esquemas de uma parte da vida ser lá, outra parte da vida ser cá.
Fala-se também aqui desta questão do país estar também economicamente mais estável, a nível social também está. Acha que, certamente, considera que toda esta dinâmica que está em torno do país também está a potenciar uma melhor imagem que o mesmo tem lá fora?
Sem dúvida. As pessoas, olhando para o país, e quando encaravam o país durante o período de crise, diziam que pena, Portugal estava a correr tão bem. Era um exemplo de sucesso em termos de integração europeia. Que pena esta crise. E como é que será a saída da crise? e como é que darão a volta depois da crise. E houve ali tempos em que era um bocadinho penoso falar com os meus colegas universitários e com pessoas que eu conhecia um pouco por toda a Europa e no mundo e que já não olhavam bem da mesma maneira para Portugal, o que era injusto, porque Portugal estava a enfrentar uma situação difícil, os portugueses a sofrer sacrifícios, mas a vencer lentamente a crise, só que não era compreensível. E agora começa a ser compreensível. As pessoas olham para os números e dizem, quem diria? Olha como eles estão a sair da crise. Também olha como eles estão a ter uma qualificação. E as pessoas ficam muitas vezes surpreendidas, mas admitem.
E o Sr. Presidente é também um desses que se surpreendeu?
Não, eu surpreendi-me porque pensei que fosse bem mais complicado e bem mais difícil quando comecei a assumir funções há cerca de um ano, vai fazer agora um ano.
Ou seja, está-me a dizer que está a ter uma tarefa um pouco mais facilitada do que aquilo que previa?
Não, eu não diria exatamente isso. Diria que, como já disse no dia da entrevista ao País, e o Comissário Europeu Moscovici repetiu, a realidade superou as expectativas.
Uhum. Deixe-me só para fechar este enquadramento universitário, de juventude também. Fala-se das muitas habilitações, da geração mais preparada de sempre, mas isso não se reflete na remuneração dos jovens hoje em dia. A tabela salarial é relativamente baixa.
É, porque a tabela salarial portuguesa toda ela está apertada. Uma das consequências dos efeitos da crise é que todos sofrem em termos de tabela salarial. Quer no que respeita aos prémios ao desempenho, quer no que respeita à tabela básica. E isso vai reajustando lentamente, dependendo um pouco da evolução europeia e da evolução do mundo. Portanto, as pessoas sabem que foi uma contingência e foi uma dificuldade, mas estão a enfrentar muito bem essa contingência e essa dificuldade, e eu espero que o avanço económico do país e o avanço em termos de emprego permita também o avanço subsequente em termos de um estatuto remuneratório condizente com as qualificações.
Uhum. Sr. Presidente, há um ano, quando assumiu funções, perspectivava já este índice de popularidade recorde que tem? É algo que o preocupa no dia a dia? Perceber o que é que os portugueses pensam
não,
do Presidente?
Não preocupa. Primeiro, é a minha maneira de ser. Segundo lugar, penso que correspondo ao que é fazer política hoje, ao nível da representação que é um chefe de Estado. Terceiro lugar, sinto que é uma realidade que corresponde àquilo que os portugueses ansiavam e anseiam, essa proximidade. E depois, finalmente, eu acho que é muito importante do ponto de vista pedagógico. As pessoas querem compreender o que se passa. E só é possível explicar o que se passa estando próximo das pessoas e falando para elas.
É por isso que o Presidente também comenta quase todos os casos
que vão acontecer na política nacional. Naquilo que é fundamental comentar, não comento coisas muito importantes que acontecem, quanto à posição de Portugal no xadrez internacional, ou alguns domínios da política portuguesa, mas aqueles em que penso que a minha palavra tem um papel a desempenhar, economia, finanças, estabilidade política, pacificação social, concertação social, sistema financeiro, eu aí atravesso-me, no sentido de que permanentemente disponho-me, porque penso que é positivo para o país.
E não acha que pode condicionar a tomada de posição por parte do Executivo? Não acha que pode haver algum conflito?
Mas quer dizer, o problema não. Conflito não penso inevitavelmente. Agora, é evidente que a pessoa, quando apresenta as suas ideias, acaba por, não direi condicionar, mas contribuir para a ponderação, contribuir para o debate e, porventura, contribuir para a decisão.
Uhum. Há quem diga também que este seu índice de popularidade poderá ser abalado no primeiro momento em que houver uma tensão política muito mais agravada no país.
E se for, o que é que devemos fazer? Eu tenho dito várias vezes que não há um concurso de popularidade. É importante, não tanto a popularidade, mas é importante o apoio popular. É importante. Agora, nem o apoio popular significou ou significa estado de graça, porque em rigor um presidente hoje, qualquer presidente, nunca tem estado de graça, como qualquer governo, porque tem sempre posições diferentes do xadrez político e partidário e social, que esperam coisas opostas, que desejam coisas opostas, que criticam ou elogiam por razões opostas. Agora, o fundamental é a pessoa fazer aquilo que em consciência deve fazer. Isso traduz a índice de popularidade, melhor. Não se traduz a índice de popularidade, não deixa de fazer, se entende que em consciência deve fazer.
E não tem agradado muito o seio do PSD, do seu PSD. Como é que sabe, tem olhado para estas críticas?
É o que eu dizia desde o início, que era inevitável, e foi sempre inevitável desde o início, que de todos os lados as pessoas estivessem numa posição em que não se podia falar de estado de graça. porque de um lado esperar-se-ia que o regresso ao poder fosse muito rápido, com a intervenção do Presidente, do outro lado, temia-se que a intervenção do Presidente fosse um fator de perturbação na forma governativa existente. Uhum. Portanto, por razões opostas, as pessoas estariam sempre, numa posição potencialmente crítica, reticente. E por isso eu nunca achei que houvesse estado de graça. O que havia sim era apoio popular, isso é indiscutível.
Sr. Presidente, dois pequenos temas também aqui para comentar esta conversa. Nos últimos dias tem-se falado muito da descentralização. O que é que acha que isso significa? É um caminho para a regionalização ou, de certa forma, há aqui uma falta de estratégia global a nível nacional e, por isso, dá-se competências às autarquias?
Eu acho que é um dos pontos em que há uma estratégia que eu espero que seja consensual, que é toda a gente está de acordo em que é preciso descentralizar. Descentralizar no sentido de dar mais poder às freguesias, que houve, a certa altura, como que uma moda da opinião que era de matar as freguesias. Dar mais poder aos municípios, que é importante. Dar mais poder aos conjuntos de municípios, portanto, também é importante. Dar mais poder no sentido de forma de intervenção e, sobretudo, maior ligação, se quiser, representa a atividade democrática, ligação das CCDRs relativamente à área que representam. Uhum. E, portanto, tudo isto que se chama descentralização como um todo é positivo. Eu penso que, em princípio, suscita um largo consenso, um largo apoio na sociedade portuguesa. Depois, como se vai desenvolver, quais as consequências, qual o ritmo, isso veremos.
E as autárquicas vão ter aqui um papel também decisivo? Não,
as autárquicas vão só nesta medida, eu espero que o que for possível aprovar seja aprovado antes. Os novos autarcas ou os autarcas continuem num quadro legal de maior descentralização, se for esse o panorama depois da aprovação na Assembleia da República, terão aí um protagonismo e uma responsabilidade acrescidas.
Uhum. Sr. Presidente, acompanhei também no próprio local o Congresso de Jornalistas, em que esteve presente. É
Correu muito bem,
mas continua a partilhar das preocupações.
Ah, não, eu fui o primeiro a fazer um discurso muito preocupado. Correu muito bem por isto, porque já não havia um há muito tempo. Tempo demais, como eu disse, até critiquei. Segundo, por isso os problemas acumularam-se. Quando se demora muito tempo a debater problemas, em conjunto, como classe, às tantas já não se debate. Dois problemas, cinco problemas, mas 20, 30 problemas. E em piores circunstâncias. E, portanto, económico e financeiramente, a crise teve efeitos terríveis no setor da comunicação social, local, regional. Depois mesmo na chamada comunicação social nacional, na imprensa, na rádio de alguma maneira, e chegando à televisão, os desafios do digital, da net, são muito significativos. Uhum. E, portanto, o que significa que, neste momento, o Congresso surgiu em boa hora, demorou muito a surgir, mas foi uma ocasião, pelas conclusões que já pude receber, que foi o momento de acordar para a classe. Foi assim, de repente, o tomar a consciência daquilo que sabia no dia-a-dia, mas não há nada como um tomar de consciência coletivo. Isso é positivo para a democracia portuguesa.
Uhum. Sporting de Braga.
Sporting de Braga vai andando, eu agora como presidente de todos os portugueses, tenho que ser presidente de todos os clubes portugueses, mas no fundo do coração, como recordei no outro dia, no fundo do coração, como recordei no outro dia na gala, é evidente que continua a haver aquele calor próprio do Sporting Clube de Braga e não escondo que dos momentos bonitos do meu mandato até agora foi aquele que eu não esperava, quando me candidatei, porque não pensei nisso especificamente, que foi poder, 40 anos depois de assistir à entrega da taça, ser eu próprio a entregar a taça ao Sporting Clube de Braga.
E as suas quintas-feiras já davam motivo para um livro?
Não, sabe, eu devo dizer o seguinte, eu respeito muito as opções das pessoas, mas a minha inclinação neste momento é para não publicar livro nenhum de memórias presenciais. Acho que aquilo que eu tiver a dizer sobre o meu mandato tico durante o mandato e aquilo que eu penso neste momento é que terminado o mandato, terminou. Não vou passar o resto da vida a pensar ou a escrever sobre o mandato.
Mas já, certamente que ainda não leu, não sei se já leu.
Ah, não, ainda não li o livro, mas vou ler com todo o interesse, até porque eu tenho dito que todos os presidentes portugueses foram magníficos presidentes e, portanto, o presidente Cavaco Silva também o foi.
E puxando um bocadinho atrás no tempo, no seu tempo de comentador, recomendava livros? Este recomendava?
Ah, isso recomendaria com certeza, não sei, agora não sou comentador, mas eu lembro-me que tudo o que saía sobre este tipo de temáticas, ainda por cima com esta autoria, eu lembro-me ter recomendado sempre.
Sr. Presidente, muito obrigado, por este momento, esta grande entrevista na Ruma, exclusivo com o Presidente da República, certamente um momento para mais tarde recordar. Fica esta edição, continua nos estúdios o dia dedicado à Universidade de Minho com uma emissão especial. Obrigado, até já.
É verdade, retomamos então a emissão a partir dos estúdios da RUM. Não se poderia festejar este aniversário da Universidade do Minho sem falar no desporto, do taekwondo ao futebol. A Academia Minhota tem marcado pontos dentro e fora de portas e os seus atletas são reconhecidos frequentemente. Ainda que não haja curso de desporto na Academia Minhota, a Universidade é conhecida por acolher campeonatos universitários de diferentes modalidades. Neste 43º aniversário, fomos saber a opinião de Manuel Gomes, o treinador de kickboxing da Universidade do Minho.
Olá, Manuel. Boa tarde. Manuel Gomes é treinador de kickboxing da Universidade do Minho. Neste aniversário, 43 anos da Universidade, o que é que nos pode dizer sobre o trabalho que tem sido desenvolvido no kickboxing aqui na Academia Minhota?
O kickboxing na Universidade do Minho tem sido muito trabalhado por todos os intervenientes, desde o treinador, que sou eu, desde os meus alunos que me apoiam e ajudam, e os meus monitores, e os atletas em si. Os serviços também têm colaborado bastante, e a Associação Académica, que é o clube que nós representamos enquanto universidade, e neste momento temos 3 títulos nacionais consecutivos de campeão, e estamos a tentar revalidar o 4º, e é por isso que estamos a trabalhar também esta época.
Uhum. E quando vão a competições por todo o país, o que é que vos dizem da Universidade de Minho? Que imagem é que acha que têm da Academia Minhota?
A Universidade de Minho em si é reconhecida como tendo elevada qualidade a todos os níveis e exigência, e que tenta sempre proporcionar aos alunos as melhores condições, nomeadamente na prática desportiva, porque é sempre salvado que, mesmo não sendo uma universidade com escola de desporto ou com qualquer curso de desporto, consegue ter muito bons resultados a nível nacional e internacional. Isso é sempre algo que nos é ressalvado.
As palavras de Manuel Gomes, o treinador de kickboxing da Universidade do Minho, à RUM neste 43º aniversário da Universidade.
E nesta emissão, ficamos agora, nesta reta final deste especial, a conhecer os destaques, os restantes destaques deste dia de aniversário. E começamos pela inauguração da Biblioteca Fernão Mendes Pinto, que acontece já daqui a pouco, às 15h. A jornalista Inês Marinho conta-nos mais pormenores sobre este espaço.
Às 15 horas, Fernanda Rolo e António Cunha vão inaugurar a Biblioteca Fernão Mendes Pinto. Esta biblioteca foi construída a partir de espólios doados pelo embaixador João de Deus Ramos, que vai também marcar presença no evento, assim como o professor Timothy Wright e Han Van, do Gabinete de Divulgação da Língua Chinesa no Mundo. O espaço dedicado às línguas e culturas orientais vai ocupar parte do 4º piso da Biblioteca Geral do Campus de Gualtar. E é neste sentido também que a exposição Fernão Mendes Pinto, Deslumbramentos do Olhar, vai ser inaugurada e está patente até dia 3 de março. A mostra é cedida pelo Instituto Camões e retrata uma das obras mais conhecidas deste escritor do século XVI, Peregrinação, que constitui o primeiro grande relato da exploração do Oriente pelos portugueses.
Ficam então aqui os pormenores da inauguração da Biblioteca Fernão Mendes Pinto, que acontece já daqui a pouco, às 15h, no 4º piso da Biblioteca Geral, no campus de Gualtar.
E o dia de hoje é também marcado por um momento de partilha de experiências entre alunos e ex-alunos da Universidade do Minho. As Tertúlias Tuxer são uma iniciativa do Liftoff, o gabinete do empreendedor da Associação Académica da Universidade do Minho, e iniciam precisamente esta tarde. O jornalista Daniel Silva esteve à conversa com Ana Rita Ribeiro, do Liftoff, para nos explicar o que acontece a partir das 16h de hoje.
Tertúlias Tuxer estão então de regresso à Universidade de Minho, uma iniciativa do Liftoff que já as realizou em anos anteriores. retomam agora as tertúlias do Xer. Esta é a primeira deste ano de 2017. Qual é que é o objetivo que está por trás desta iniciativa da Associação Académica e do Liftoff?
As tertúlias do Xer já decorreram em anos anteriores. Pretende-se com estas tertúlias trazer à Universidade de Minho alguns oradores, alguns convidados que possam falar das suas experiências, das suas vivências na primeira pessoa, não é? De forma a inspirar e motivar e dar algumas dicas aos alunos da Universidade de Minho. Em 2017 temos já um ciclo de tertúlias pensado, são as tertúlias alumni, e como o nome indica, pretende-se então que neste ciclo de tertúlias se traga à Universidade de Minho ex-alunos da casa e que venham desta forma contar um bocadinho as suas experiências pessoais, profissionais e o seu percurso, de forma aqui também a dar uma visão diferente que muitos alunos possam ter referente ao seu percurso profissional e desta forma também poderem orientar o seu futuro.
E para esta primeira sessão, quem é que são estes alumni da Universidade de Minho convidados?
São três alumni que têm percursos bastante diferentes, muito interessantes. Temos então a Isabel Fernandes, que é diretora do Paço dos Duques, é uma historiadora e que tem certamente aqui também um percurso muito interessante para partilhar com os estudantes. Temos o Pedro Fraga, que é um empreendedor, um empresário, é o CEO da F3M. E por último temos o seu reitor, António Cunha, que também bem conhecemos e que irá também aqui partilhar connosco e com os estudantes uma parte diferente do seu percurso pessoal e profissional. Por isso, a junção dos três, acreditamos que com os percursos diferentes, que acabem por dar aqui uma visão da realidade do que é, de onde nós acabamos por vir e para onde é que vamos.
É também com Bocage como nota de fundo aqui a lançar também o mote, não é?
Certo. Por isso é que para este ciclo de tertúlias optámos por recorrer aqui a temas da literatura portuguesa e vamos começar com o primeiro, que é um tema de Bocage, não é? Que fala sobre quem és, de onde vens e para onde vais. E será sobre este mote que iremos pedir que os oradores partilhem um bocadinho connosco então as suas vivências.
Tertúlia Tuxer, a partir das 4 da tarde, no auditório B1 do CP2 do campus de Gualtar da Universidade do Minho, um momento que será moderado pelo jornalista da RUM, Daniel Silva.
E a terminar este dia de celebrações, recordo que são então os 43 anos da Universidade de Minho, acontece a terceira conferência alumni, isto a partir das 6:30 da tarde. Mais pormenores, tem a jornalista Inês Marinho.
Na reitoria da Universidade do Minho, às 18:30, vai ter início a terceira conferência alumni para ex-alunos da Academia Minhota. Sob o mote Mind the Gap, o evento vai promover o debate entre líderes empresariais e colaboradores de diferentes gerações, colocando então frente a frente os responsáveis Jorge Marrão, da Deloitte, Luís Portela, da Bial, e os respectivos funcionários Pedro Brás da Silva e Nuno Pires, ambos formados na Universidade do Minho. A moderação da conferência está a cargo de Álvaro Laborinho Lúcio. Mais tarde, a fadista Cristina Branco vai fazer as honras da casa com uma atuação e há ainda um cocktail de boas-vindas e um jantar de convívio com mais de 150 profissionais com percursos de relevo.
Mas logo então, por volta das 6:30, acontece a conferência alumni na reitoria da Universidade de Minho, que traz de volta à cidade de Braga alguns dos antigos estudantes da Academia Minhota. O evento prolonga-se com um jantar e um momento de convívio. É também assim que termina esta emissão especial de celebração dos 43 anos da Academia Minhota. Em estúdio, além de mim, também Elsa Moura a conduzir esta emissão. Não esquecemos, claro, a entrevista de Daniel Silva ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Na parte técnica, com o Daniel Silva esteve João Paulo Rebelo. Connosco em estúdio, claro, a ajuda imprescindível de Sérgio Xavier. Despedimos-nos assim. Resta-nos desejar a todos uma muito boa tarde, uma boa sexta-feira e um bom fim de semana.
A RUM assinala o 43º aniversário da Universidade do Minho. Sexta, dia 17, entre as 14 e as 15 horas, emissão especial dedicada às celebrações dos 43 anos da Universidade do Minho, com a presença de intervenientes ligados à Academia Minhota. Especial 43º aniversário da Universidade do Minho. Esta sexta, entre as 14 e as 15 horas, uma emissão conduzida por Elsa Moura e Pedro Andrade.